A briga que o presidente Lula comprou com Israel, ao comparar as ações israelenses em Gaza com o que Hitler fez contra os judeus, segue gerando manifestações acirradas de ambas as partes, tendo chegado ao ponto de quase rompimento de relações. No entanto, na medida em que se constata a convicção do presidente com o que ele disse, sequer cogitando de um pedido de desculpas, mesmo com a repercussão negativa para o Brasil em boa parte do mundo, chega-se à conclusão de que há uma estratégia por trás disso. Digo repercussão negativa em boa parte, sim, porque em outra parte Lula recebeu apoio. E isso já pode ser parte da estratégia. Nesta dita nova estratégia está implícita a deliberada determinação de apoio à causa palestina. E essa decisão de apoio pode ter sido tomada diante de duas circunstâncias. Uma delas, Lula fez uma declaração inapropriada sobre o conflito. Magoou Israel, mas não quer se desculpar. Seu orgulho não permite isso. Assim, já que estamos em conflito, vamos apoiar o principal oponente de Israel na região, o povo palestino. A outra possibilidade, e esta me parece a mais viável, Lula provocou Israel deliberadamente para assumir a defesa de um assunto que hoje é consenso internacional, ou seja, de que é preciso dar aos palestinos o seu Estado Nacional. O que respalda essa tese é a imediata participação do Brasil em audiência na Corte Internacional de Haia, acusando Israel de ocupação ilegal de territórios palestinos. Tendo se embasado para isso, e aí não em opiniões, mas em resoluções da ONU, a Organização das Nações Unidas. A representante brasileira perante a Corte de Haia, Maria Clara de Paulo Tusco, disse: "O Brasil espera que o tribunal reafirme que a posição que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola obrigações internacionais por meio de uma série de ações e omissões de Israel." Acrescentou que a ocupação de Israel dos territórios palestinos desrespeita as leis internacionais e o direito à autodeterminação do povo palestino. Ela mencionou a Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, de 1967, que enfatizou a inadmissibilidade da aquisição de território pela força e que orientou Israel a se retirar dos territórios que ocupou na Guerra dos Seis Dias naquele mesmo ano. Após o conflito, Tel Aviv passou a ocupar a faixa de Gaza, a parte oriental de Jerusalém e a Cisjordânia. A ocupação persiste até hoje e foi agravada pela construção de um muro de colonatos ilegais e pela anexação de Jerusalém Oriental, afirmou Maria Clara Tusco na Corte de Haia. Na realidade, Israel saiu da faixa de Gaza em 2005. Entregando-a ao controle da Autoridade Nacional Palestina, controlada pelo partido Fatah. Mas a autoridade, no entanto, acabou sendo expulsa do território pelo Hamas, que estabeleceu ali o seu domínio absoluto. As maiores violações à resolução da ONU por parte de Israel se dão é na Cisjordânia, onde o governo israelense vem constantemente implantando novas colônias judaicas. Trata-se de uma tática deliberada de ocupação territorial. Aliás, a maior parte do território palestino está sob ocupação militar de Israel. Mais um motivo para a denúncia da representante brasileira junto à Corte de Haia. Segundo ela, o estabelecimento de dois sistemas jurídicos, um para os colonos israelenses e outro para os palestinos na Cisjordânia ocupada, representa uma forma de discriminação. A propósito, em uma reportagem da BBC de Londres, jovens palestinos entrevistados disseram se sentir cidadãos de segunda classe, sem perspectivas diante destas situações. A Palestina ainda não é reconhecida como um país pelas Nações Unidas, mas como um Estado observador não membro. E isto se dá desde o final de 2012. E se deve a uma série de fatores, entre os quais a falta de apoio internacional, sobretudo de superpotências como os Estados Unidos. Algo que está mudando hoje, pois Washington tem reiterado a sua disposição de buscar um acordo que resulte no Estado da Palestina. Ainda nesta quarta-feira, em encontro no Palácio do Planalto com o presidente Lula, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, referendou a disposição do seu país de lutar por um acordo que leve à constituição do Estado da Palestina. No entanto, no parlamento de Israel, houve votação no sentido oposto. O parlamento de Israel decidiu nesta quarta-feira que qualquer reconhecimento unilateral do Estado palestino será rejeitado. O resultado da votação foi favorável ao posicionamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que defende que a criação de um Estado palestino não traria paz e colocaria Israel em perigo. A decisão dos parlamentares, 99 votos favoráveis dos 120 possíveis, aponta que qualquer eventual acordo permanente com os palestinos só pode ser alcançado por meio de negociações diretas entre as partes e não por imposições internacionais. Em resposta ao parlamento, a Autoridade Nacional Palestina emitiu um comunicado no qual afirmou que a adesão plena do Estado da Palestina à ONU e seu reconhecimento por outras nações não requerem a permissão de Netanyahu. Ocorre que mais de 70% dos países membros da ONU, 138 de 193, reconhecem a Palestina como um Estado. O Brasil é um deles. Isto sintomaticamente ocorreu em dezembro de 2010, pouco antes do fim do segundo mandato do atual presidente Lula. Assim é que parece claro o objetivo de Lula. Assim como o brasileiro Oswaldo Aranha passou para a história como um líder que ajudou a criar o Estado de Israel, Lula parece buscar o seu reconhecimento como o brasileiro que ajudou a criar o Estado da Palestina.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.